Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje vamos falar sobre a saúde do homem. Para isso, estamos recebendo o médico urologista, Dr. Márcio Carvalho. Dr. Márcio, seja bem-vindo à CBN mais uma vez.
Sempre é um prazer estar aqui para conversar com você.
Dr. Márcio, eu acho que um assunto para a gente começar a nossa conversa, ele está nas páginas das pesquisas científicas, principalmente relacionadas à saúde do homem, que é a possibilidade da gente ter, em algum tempo, a pílula anticoncepcional para o homem. Primeiro, esse é um desejo há algum tempo, né, do setor médico, da ciência, de tentar aliviar um pouco o lado da mulher, criando aí ou oferecendo uma pílula anticoncepcional para o homem, porque muitas mulheres têm reações ao anticoncepcional, né?
É, vamos ver se o homem vai cumprir esse papel, né? Acho que o grande dilema, na verdade, seria o homem encarar isso e ter complacência de conseguir seguir esse tratamento. Na verdade, o que existe são dados ainda experimentais que estão se realizando, como determinado medicamento, que ele vai poder fazer uma modificação em uma das partes do testículo. O grande medo que nós tínhamos em relação à contracepção masculina é justamente o problema de acarretar alguns distúrbios sexuais. Esse é o grande dilema, porque o testículo ele tem duas partes. Uma parte é de produzir hormônio e uma parte é da parte germinativa, a parte de fazer os espermatozoides. Então, essa associação, essa proximidade torna-se os tratamentos um pouco mais difíceis. E agora esse tratamento parece ser um pouco mais, vamos dizer, mais profundo em relação a apenas fazer com que o homem não produza mais o espermatozoide. Então isso é uma grande evolução. Nós não sabemos se isso vai... O crivo do tempo é muito importante em relação às pesquisas. Então nós vamos ter ainda um espaço de tempo para testar em seres humanos. Então, isso está sendo feito em animais, começando a ser feito em seres humanos. E a perspectiva é muito boa. Parece que ela não vai afetar a parte hormonal masculina, ou seja, não vai trazer prejuízos para a vida sexual do homem, sim apenas eliminando ou diminuindo a produção dos espermatozoides, eliminando totalmente, e um ato possivelmente reversível, o que torna isso mais ainda prático para ser aplicado no dia a dia.
Ou seja, quando o homem deixa de tomar a pílula, ele volta à produção normal de espermatozoides.
É isso que promete esse método. Então, isso que nós vamos ver com o tempo, como nós já dissemos, como é que isso vai se comportar.
E seria em pílula?
Seria um tipo de medicamento, uma pílula, né?
Há quanto tempo se pesquisa esse assunto? Ou seja, há quanto tempo se deseja desenvolver uma pílula anticoncepcional para o homem?
Há décadas, muito tempo ainda se tenta fazer isso, né? A grande barreira disso esbarra na produção hormonal, porque, como eu disse, o testículo também tem essa produção hormonal associada a essa parte reprodutiva. Quando nós colocamos alguns hormônios, por exemplo, se a gente coloca o nosso hormônio testosterona, por exemplo, que acontece muito com os praticantes de halterofilismo, essas coisas, quando tomam em excesso de hormônio, ele para de produzir, ele chega a zerar toda a produção de espermatozoides também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Chega a fazer atrofia do testículo. Então nós não queremos isso, atrofia é irreversível. Muitas vezes esses casos de halterofilistas que utilizam isso de maneira não muito adequada, ou seja, de uma forma até, de certo modo, irresponsável, pode trazer problemas irreversíveis e a gente acompanha isso no consultório. Então a utilização de determinados hormônios pode ter uma consequência muito nefasta, muito, muito prejudicial, muito profunda na fertilidade. Então, às vezes, irreversível e trazendo outras consequências sexuais também.
Então, todo o tempo que a gente tem observado essas pesquisas para desenvolver algum tipo de anticoncepcional para o homem, a gente tem algum tipo de interferência. Exato. Na produção de espermatozoide, mas principalmente na produção de hormônio, prejudicando inclusive a sexualidade do homem.
Tanto prejudica a sexualidade, como traria, vamos dizer assim, uma resposta irreversível. Ou seja, ele teria praticamente uma atrofia dos testículos mesmo, de forma irreversível. Isso teria uma consequência na fertilidade, que seria praticamente ele não conseguiria mais ter filhos, né? Diferente do que se faz na mulher, né?
Correria o risco, inclusive, de perder a ereção?
Com certeza. Com certeza, com certeza. O hormônio pode fazer isso, diminuindo o desejo sexual, ele fica menos com inapetência física, inapetência sexual, e, consequentemente, vai começar a perder o desejo e, fatalmente, vai também influenciar nas ereções, e vai começar a perder as ereções matinais e, consequentemente, vai ter alguma disfunção sexual.
Doutor Márcio, é isso que acontece, então, com quem, às vezes, utiliza de maneira inadequada esses produtos todos, principalmente para quem frequenta a academia, tentando ganhar muita musculatura?
Exatamente, isso que a gente encontra. No consultório nós temos muito...
Sério isso?
Tem hoje, cada vez mais, está aumentando essa população de pessoas que usam de uma forma, achando que isso pode não ter nenhuma consequência. Inclusive, no Congresso Americano de Urologia, agora em Atlanta, que nós tivemos lá em maio, foi colocado um alerta. Em alerta para reposição hormonal para pessoas assim, que tem uma indicação até, mas exageradamente, de uma forma, vamos dizer assim, muito mais frequente, pode acontecer de pessoas jovens na reposição, mesmo pessoas que têm baixo hormonal, podem trazer alguma consequência. Agora você imagina uma pessoa sadia, um jovem sadio, e começa a tomar isso. Então ele vai ter, a gente tem acompanhado no consultório algumas pessoas que ficam, que chegam a perder a fertilidade, chegam a atrofiar o testículo e pode demorar anos ou para recuperar isso, ou não recupera mais. Então isso é muito trágico, uma pessoa jovem, quando de repente passou essa fase de querer interpretar isso, ser diferente, de uma diferente forma, e vai ter a consequência futura de ter a incapacidade de ter filhos. Acho que isso é muito, muito, muito trágico, né, nessa situação. Então as pessoas têm que olhar isso de uma outra forma, consultar um médico responsável que possa indicar ou orientar essa pessoa para um outro caminho.
Que tipo de medicamento faz isso? Porque eu acho que a gente entrou num assunto aí que é bastante delicado e que a gente nota que hoje tem as pessoas que frequentam a academia, claro, principalmente os homens, às vezes têm o desejo de ganhar um pouco mais de massa muscular. Exato. E é muito comum você ouvir na academia essa conversa entre os rapazes de, estou tomando tal coisa, estou usando isso, porque há uma preocupação em ganhar massa muscular, e às vezes de forma rápida, porque só o exercício, a resposta é mais devagar.
Exatamente, é a base do hormônio masculino, a testosterona mesmo, né? A testosterona, que eles fazem isso em grande quantidade e que muitas vezes já vai afetar isso facilmente, tomando isso em uma frequência. Eles chegam, a gente utiliza, para se ter uma ideia, a cada 15 dias uma injeção quando uma pessoa tem uma deficiência de testosterona, quando ele tem uma andropausa, vamos dizer, que é o termo mais, assim, mais usado pela população em geral, né? Nós chamamos isso de deficiência androgênica no envelhecimento masculino. Mas quando nessas pessoas que a gente utiliza esse tipo de medicação, a gente utiliza que necessitam uma injeção cada 15 dias, eles utilizam 2 a 3 por semana. Ou seja, é uma carga muito forte para que isso possa ter uma resposta que não interfira na produção na produção dos espermatozoides mesmo. Então isso vai interferir, a pessoa vai ter atrofia, e isso é de difícil reversão. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado em indicar ou querer fazer um esporte dessa forma, querer sobrecarregar de hormônios que podem ter uma consequência aí muito drástica, né?
E por que que eles usam? Porque a resposta no corpo em termos de...
O hormônio, ele faz isso, ele ajuda, ele aumenta a massa muscular, se associada especialmente com o exercício físico, ele aumenta, ele pode trazer, às vezes, não é... O que o grande problema é que muitas vezes não se acompanha dessa evolução muscular a parte de ligamentos que podem ter problemas, a parte circulatória que pode ter problema, causa inchaços, que a gente chama, e às vezes ele não tem um vamos dizer assim, um desenvolvimento muscular mais sadio, mas sim vamos chamar um inchaço da musculatura. Que isso depois, não parando com isso volta totalmente perdido o trabalho todo que ele teve. E a consequência pior, a mais profunda e mais nefasta mesmo, é a perda da fertilidade. Ou seja, o que ele vai ganhar no futuro? Ele não vai ganhar massa muscular, se ele não conseguir fazer isso continuamente, ele vai ter uma consequência diretamente na sua fertilidade.
Esses outros suplementos que as pessoas usam com muita frequência, às vezes até são produtos caros, custam 180, 200, 300 reais um frasco para 15 dias. Esses produtos também têm algum tipo de consequência?
Eles podem ajudar nesse sentido, quando se tem uma perda muito grande, mas o nosso organismo, ele é ágil nesse sentido. Se tem um excesso de produção de proteínas ou de medicamentos de todos os tipos, ele é eliminado. Então, o que é aproveitado no organismo, ele vai aproveitar. Então, muitas vezes, a pessoa está tomando isso desnecessariamente. Precisa de uma orientação nutricional para isso. É, a atividade física, juntamente com dietas, talvez seja o caminho mais correto para se ganhar um corpo sadio, né?
E pode também desenvolver algum tipo de risco para a sexualidade, esses produtos ou não?
Existem, Ronaldo, existem diversos produtos, nós não sabemos os tipos que podem existir. Às vezes são a base de aminoácidos e proteínas que não vão trazer assim, grande consequência, não. Né? Não vão trazer grandes consequências nocivas à sexualidade. E nem muitas vezes vão ajudar muita, diretamente a pessoa ter um desenvolvimento melhor, né, muscular.
Muito bem, nós estamos conversando com o médico urologista Márcio Carvalho.